como a vida, né, oferece a cada um de nós oportunidades, né? Porque verdadeiramente as coisas, elas são de um lado simples e de um outro lado parece que são difíceis, né, que a gente não compreende. A vida após a vida. Mas o que que é a vida para cada um de nós, né? Então, Jesus, ele diz assim: todo aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. E todo aquele que perder a sua vida por amor a mim, Jesus, terá a vida eterna. A gente entende, né? Ele diz: Deus é Deus de vivos e não de mortos, porque todos vivem para Deus. Aí eu vivo para quê? Para quem? Né? Porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. E aí lá no Livro dos Espíritos, que a gente recomenda a todos vocês que leiam antes de saírem dessa vida, que vai ficar mais fácil do lado de lá, se vocês leram do lado de cá. Então, aqui no Livro dos Espíritos, eu só tirei uma pergunta, que é a 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do Espírito que é eterna. A vida do corpo, ela é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna, né? Ela retorna à verdadeira pátria. Como às vezes os orientais também eles dizem, né? Nós estamos vivendo no Maia. O que é o Maia? É a ilusão, é a matéria. O que é verdadeiro? A verdadeira vida, a vida eterna. Só que momentaneamente, às vezes as coisas, por cultura, por... às vezes até acomodação nossa, a gente não se preocupa tanto com isso, né? E aí fica um pouco mais difícil. Tem uma história que é interessante, que... eles chegam lá para o Chico Xavier e dizem assim para ele: Chico, por que tem um monte de pessoas que não se interessa por essas coisas que são tão importantes, né? Aí o Chico pegou e contou uma história. Ele disse assim: tinha uma moça que recém casou, né, um casal novo, e que queria fazer agrado para um outro casal. E aí, essa moça, ela resolveu fazer uma receita que ela tinha aprendido da mãe dela, de um peru. E aí ela pegou um tal do peru, que é um bicho meio grande, né? E fez que nem a mãe ensinou. Desmembrou-lhe todo, né? O pescoço deixou fora, a carcaça, né? Deixou fora, o lombo aqui deixou fora. E só fez com as partes que ela achava importante do peru, que era a receita da mãe dela. Tá, comeram, ficou um espetáculo. E como eles eram muito amigos e jovens, né? Um desse casal pediu para ela: Tia, mas por que tu tirou as partes, não digo importantes, né? Mas por que tu tirou as partes úteis do peru? Por que tu não cozinhou ele inteiro? Aí ela disse: não, porque essa receita foi a receita da minha mãe. Aí eles disseram: vamos lá pedir para ela, né? Por que ela faz isso? E foram lá pedir para a tal da mãe. Aí a mãe disse: ah, não sei. É a receita da avó. Eu aprendi com a minha mãe. Aprendi com a avó. E aí eles, intrigados com isso, foram lá falar com a tal da avó. Chegaram lá na avó, uma casinha, ela morava ainda na casa dela, nas coisinhas dela e tal. Chegaram lá para a avó e disseram para a avó: vó, né, por que na receita do peru a senhora tira, né? Corta ele todo em pedaço, em vez de deixar inteiro para ele ficar bonitão, né? Corta todo ele em pedaço e tal. E depois faz a tal da receita. Aí ela disse: venham aqui ver. Aí a avó levou eles lá na cozinha dela. E lá na cozinha dela, ela tinha um fogoneto, que o tamanho do forno era o tamanho disso aqui, ó. Né, digamos. Era um forninho muito pequeno. E se ela quisesse fazer um peru, ela tinha que cortar tudo em pedaço. Foi o que ela falou. Ela disse: não, é que eu, como tenho um forno muito pequeno, né? Quando eu resolvi fazer o tal do peru, eu tive que cortar ele todo em pedaço para que ele coubesse dentro do forno. É só isso. E aí o Chico diz assim, que nós, as pessoas, né, a nossa cabeça é que nem o forno lá da, né, dela. E que cada um de nós tem uma cabeça aberta para determinadas coisas ou não aberta para determinadas coisas. Então, muitas vezes, quando nós falamos em coisas novas, será que eu tenho abertura? Eu estou me permitindo, né, para compreender isso? Ou, de repente, né, eu simplesmente ignoro essas coisas porque, de repente, eu não entendo? Então, quer dizer, o que é a vida? E o que é a morte? E olha só, eu estou ainda no tempo de conjugar vida com morte? Porque nós já deveríamos conjugar diferente. Vida com desencarne. É muito diferente. Porque te dizer assim, não, vou morrer. É uma coisa. Agora eu vou desencarnar. É uma coisa totalmente diferente. Se tu vai desencarnar, quer dizer que tu vai continuar vivo. E se tu continuar vivo, o que, que vai acontecer? Então, às vezes, tu tem que te preocupar mais com aquilo que vai acontecer. Agora, se tu pensa que tu está vivo hoje, tu diz, ah, quando eu morrer. Aí, a questão da morte é uma coisa que acaba, né? Que parece que não tem mais nada lá, né? E tudo aquilo que vem do lado de lá, toda a literatura e tal, não cabe. Porque o nosso forninho, né, é muito pequeno. Então, a gente fica com essa coisa relativamente confortável, que é uma coisa finita, que é a morte. Ah, vai morrer. O que aconteceu com o cara? Morreu. Deu. Nós não nos preocupamos. Agora, se tu pensa, ele desencarnou. Se ele desencarnou, ele morreu? Não. Não morreu. Ele está onde? Boa pergunta. Ele está onde? Então, às vezes tem que estudar. Tem que estudar para saber onde ele está. Não obrigatoriamente. Mas Jesus, ele nos ensina, né? O Jesus, ele diz assim, aonde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Os teus desejos. Então, uma pessoa egoísta, uma pessoa, né, materialista, uma pessoa com vícios fortes, quando ela desencarna, ela não morre. Os vícios continuam vivos, porque era o desejo dela. Por exemplo, se a gente for buscar, tu vai ver que existe lá na Índia muitas famílias, né, dentro de uma linha de pensamento, onde que por 40, 50 dias, depois que o cara morreu, se ele bebia ou se ele fumava, eles botam a cachaça, eles botam o cigarro fora da porta da casa para o cara continuar a fumar e beber lá. Por quê? Porque eles acreditam na continuidade da vida. E para que ele não se perca por não ter, é que nem aquela história, né, das mães antigas que diziam, pode beber, mas bebe em casa. Né, fica tchuco, mas fica tchuco em casa, não na rua aprontando. E ali é a mesma coisa. Como esse vício, ele não acaba com a morte, porque não tem morte, o cara desencarnou, né? Então não tem morte. Então os desejos continuam os mesmos. E aí o que que acontece? Ele vai querer beber, ele vai querer fumar, ele vai querer cuidar do dinheiro, ele vai querer cuidar da família, ele vai querer... Aquela mãe jovem que desencarna com filhos pequenos, né? Será que ela morre e acaba tudo? Claro que não. Por um bom tempo, dependendo do entendimento que ela tem, dependendo da visão que ela tem, ela vai ficar no lado daquelas crianças. Com certeza. Isso aí é matemática, né? Só que às vezes nós não nos preocupamos com isso. Por quê? Porque foi conceituado para cada um de nós essa questão da morte. Morreu. Tá bem, morreu. Aí eu falei com um católico outro dia, não sei se era católico, o que que era. Aí ele disse assim, Não, que todo mundo está lá dormindo, esperando. E aí eu disse assim para o cara, eu disse, pá, eu, esse Deus que dorme, eu não quero um Deus que dorme. Eu quero esse Deus que a gente enxerga, que é tudo força, tudo é força em movimento, não tem nada de parado, nada. Então quer dizer que quando morreu vai parar tudo, isso não existe. Somos nós que não entendemos como é que funciona. Por isso que muitas das coisas que Jesus falou, ainda hoje a gente não entende. Por quê? Porque o forninho, às vezes ele é pequeno, né? E ao invés de nós, às vezes, nos permitirmos e darmos um passo, tentarmos compreender, né? Pensar, tá, mas se eu não vou morrer, eu só vou desencarnar. Eu vou continuar o mesmo. Os meus desejos os mesmos, os meus anseios os mesmos. Então, quer dizer, eu vou ter que fazer alguma coisa com esses problemas que eu tenho. Porque quando eu morrer, não vão acabar os problemas. Porque quando o cara se suicida, né, teve um amigo meu, amigo de um amigo meu, essa semana ele se jogou do 9º andar, dentro do coisa do elevador. Ele se suicidou. Ele tentou fazer o quê? Ele tentou fugir, né, de uma situação que ele conhecia, de uma situação tormentosa que ele conhecia, e ele tentou fugir para algum lugar. Só que o problema dele é que ele não conhece onde ele foi, né? O problema dele é que ele foi para um lugar que ele não conhece. Porque ele não vai morrer. Aqueles problemas que ele tinha, eles só vão ter um valor ainda maior. Por quê? Porque enquanto tu está encarnado, que tu pode fazer o quê? Tu pode dormir, que aí tu esquece. Tu pode beber e tal, que aí tu esquece. Por isso que nós nos drogamos muitas vezes. Para quê? Para não encarar a realidade. Então o que acontece? Quando Jesus diz assim, Deus é Deus de vivos e não de mortos, porque todos vivem para Deus. Todos nós, qual o primeiro mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós deveríamos viver para Deus todos os dias. Quem tu não morre? Que nem Jesus falou, aquele que quiser salvar a sua vida, se agarrando nas coisas, ele vai morrer. Agora, aquele que se permite perder a sua vida, né, por amor a mim, porque acredita em coisas maiores, esse vai ter a vida eterna. Por quê? Porque ele não jogou as moedas dele aqui. Ele joga as moedas dele na espiritualidade. Que nem Jesus disse, porque todos vivem para Deus. E nós, a maioria de nós, estamos mortos para Deus. Sim, nós estamos vivos que nem robô, atrás da comida, resolvendo problema, aquele outro problema, aquele outro problema, aquela outra coisa. Quando está horrível, tu te joga, te mata, é tipo, né? Agora, vivermos verdadeiramente para Deus, poucos de nós, porque poucos verdadeiramente compreendem o que seja a verdadeira vida. Aí tu diz, não, mas então eu vou viver para Deus. Então eu tenho que largar tudo? Não, 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 nada disso. Né? É só tu te questionar. Isso é certo, isso é errado. Colocar as regras que eles nos ensinaram. Que aí tu vai norteando a tua vida. E aí tu vai conquistando os maiores tesouros da nossa vida. Agora que a gente pode. Que é o quê? Pela prática do bem. Pela prática do amor ao próximo. O que, que vai acontecer? Fisicamente tu vai ter a saúde física e espiritualmente tu vai ter paz de espírito, porque tu fez a coisa certa dentro daquilo que te permitia. Então, se tem uma coisa que a gente pode guardar e tentar trabalhar isso no nosso dia a dia, é pensar assim, eu não vou morrer, eu vou desencarnar. Eu não vou morrer, eu vou desencarnar, ou seja, eu vou entregar isso aqui para a terra. E eu vou continuar. Tá, mas se eu continuar, eu vou fazer o quê?